Oi, pessoal, bom dia, Marcelo Copelo, bom dia, Brenda, bom dia, ouvintes. Eu estou aqui com Pedro Ribeiro, da Herdade Rossim, que vai nos falar sobre o Anfra Wine Day. Bom dia, Pedro, tudo bom? Bem-vindo.
Bom dia, Marcelo. É verdade, é já no próximo sábado, dia 16 de novembro, Anfra Wine Day, e contamos com a honra da visita de Marcelo Copelo.
Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, é importante dizer que esse é um evento, é o evento de vinho de ânfora no mundo e reúne produtores do mundo inteiro. E o Pedro vai falar um pouquinho sobre esse evento que já acontece há vários anos. Pedro, como é que começou o Ânfora Wine Day e do que se trata, para quem está ouvindo a gente?
Então, o Anfra Wine Day, a primeira vez que começou foi em 2018, foi a primeira edição. Tem-se repetido até então, teve apenas uma paragem em 2020 por conta da pandemia. E desde então tem crescido, e este ano vamos ter 52 produtores de vinho de Anfra do mundo inteiro, da França, da Arménia, Itália, Geórgia, Espanha, Estados Unidos, África do Sul, todo mundo mostrando os seus vinhos de Anfra. Tem também gastronomia, música, provas comentadas, uma mesa redonda, um debate sobre vinho de talha, um luxo acessível. E culmina com a abertura das nossas próprias talhas, né? Talhas é o nome que nós damos no Alentejo às nossas ânforas, onde nós abrimos as talhas e provamos o vinho já feito deste ano, o vinho de 2024, um branco e um tinto.
Bom, explicando aqui, pessoal, é um evento que lota sempre, muitos brasileiros comparecem, dado o grande interesse que é, e é ao mesmo tempo um método de produção ancestral, tem milhares de anos, começou na Geórgia há milhares de anos, tanto por isso que há dezenas de produtores da Geórgia no evento. Eu provei lá no passado vários vinhos interessantíssimos da Geórgia, e que a outra região do mundo onde tem muito vinho em Itália é o próprio Alentejo, que é onde acontece o evento, que é onde está o Pedro. Lá chamam de Talhas. Pedro, como é que é a produção de um vinho em Itália? É um grande jarro de barro, não é isso?
Imaginem um pote de barro de cerca de 800 mililitros, onde nós jogamos a uva, depois fazemos a maceração da uva dentro deste pote de barro e a casca da uva depois fica em contacto com o suco da uva, pelo menos até o dia de São Martinho, que é o dia 11 de novembro. Nós deixamos um pouco mais, não é? Sempre um pouco mais. E tem que ficar em contacto com a mãe, não é? Com esta casca da uva, pelo menos até este dia, para ser considerado um vinho de talha, não é? A própria ânfora, a talha, tem uma porosidade que permite uma micro-oxigenação e transformar o vinho mais pronto, faz com que o vinho fique mais pronto rapidamente. Também o formato da talha permite quase que uma batonnage natural e dá uma certa cremosidade a todos os vinhos feitos neste método e produz, acima de tudo, vinhos únicos com um sabor único e realmente só estas duas regiões a preservaram: a Geórgia, no leste europeu, e o Alentejo, aqui em Portugal.
E está crescendo, viu? Até no Brasil já tem gente fazendo vinho ânfora. E Pedro, curiosidade do ouvinte: que gosto tem o vinho de ânfora?
O vinho de ânfora não deixa de ser um vinho, não é? É um vinho muito específico, não é? Eu muitas vezes brinco, não é? Quando você está vendo aquele aroma de Sauvignon Blanc muito frutado, aquele maracujá do Sauvignon Blanc, não tem nada a ver, não é? É o oposto, não é? Não tem nada a ver. No fundo, o que você procura nos vinhos convencionais, nos vinhos industrializados, não é o que você vai encontrar num vinho que é completamente artesanal, não é? O vinho de talha não usa eletricidade em altura nenhuma do seu fabrico, por isso são vinhos muito únicos, não é? Não tem controle de temperatura, não tem levedura indígena, tem um lado muito, não é? Muito único, quase rústico, e que transforma, que, no fundo, que torna estes vinhos tão, tão especiais. O gosto, só provando porque
Ou
realmente
seja, tem que provar. E no Brasil é possível, viu?
tem que provar.
Há vinhos de ânfora de vários países, inclusive até da Geórgia tem no Brasil, e claro, os vinhos do Pedro, da Rossim. Pedro, onde é que a gente acha os teus vinhos aqui no Brasil?
Bem, os vinhos, eu tenho dois projetos aí no Brasil, é o Herdade Rossim, que está com a World Wine, e você pode encontrar os vinhos de Anfra na World Wine, e depois tenho um projeto que eu também tenho, um projeto mais pequeno, um projeto pessoal, apenas meu, que é o Bujador, que está com a Grand Cru. Ambos têm vinho de talha, vinho de ânfora, por isso podem provar qualquer um dos dois.
Então, olha, www.worldwine.com.br para Dario Rossin e www.grandcru.com.br para o Bojador, não é isso?
É isso mesmo.
Prove que vale a pena, é algo diferenciado, viu, gente? Diferenciado e muito bom. E eu vou para lá depois de amanhã e vou contar para vocês todos os detalhes, viu? Acompanhe minhas redes sociais e depois volto para contar mais daqui, tá? Então, obrigado, Pedro. Valeu pela entrevista e nos vemos em breve.
Obrigado, Marcelo, e até sábado, hein?
Até sábado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, forte
Obrigado,
abraço.
Brenda. Obrigado, ouvinte. Tchau, tchau.